Senhor presidente, eu gostaria, com a autorização de Vossa Excelência, convidar o Conselheiro Nacional de Justiça, Nelson Tomás Braga, para compor a mesa representando todos os magistrados do Rio de Janeiro que vieram para prestigiar, se Vossa Excelência permite, a sabatina do ministro Luiz Fux.
Conselheiro Nelson Braga.
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a mensagem 36/2011, submete à consideração do Senado Federal, nos termos do artigo 52, inciso 3, alínea B, e do artigo 73, parágrafo 2º, inciso 1, da Constituição Federal, o nome do senhor Luiz Fux para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Eros Roberto Grau. Pela mensagem número 36/2011 do excelentíssimo senhor presidente da República, o Senado Federal é chamado a se manifestar sobre a indicação do Dr. Luiz Fux para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A Constituição, no artigo 101, caput, estabelece que o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos entre cidadãos com mais de 35 e menos de 75 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. O artigo 52, item 3A, combinado com o parágrafo único do já referido artigo 101, atribui ao Senado Federal competência privativa para aprovar previamente por voto secreto e maioria absoluta a escolha do ministro do STF efetuada pelo Presidente da República após arguição em sessão pública. Por seu turno, o artigo 101, item 2 do Regimento Interno do Senado confere a essa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania competência para emitir parecer sobre indicações dessa natureza, obedecendo ao rito prescrito no artigo 383 da referida norma regimental. A indicação dele precisa estar presente. Em observância ao artigo 1º, item 1 daquele ato, o senhor Luiz Fux encaminhou o seu currículo vitae e outros documentos que passamos a resumir. Luiz Fux nasceu em 26 de abril de 1953, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. É bacharel em Direito, formado em 76 pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Obteve o título de doutor em Direito Processual Civil pela UERJ em 2009, com a tese Incapacidade Processual do Terceiro Interveniente. É professor titular em processo civil e livre docente da mesma disciplina na Faculdade de Direito da UERJ, tendo sido aprovado em primeiro lugar em ambos os concursos realizados por essa instituição, respectivamente nos anos de 95 e 88. O indicado ingressou na magistratura em 1983, quando tornou-se juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Posteriormente, ocupou ainda o cargo de juiz eleitoral e foi promovido por merecimento a desembargador do referido tribunal em 1997. Em 29 de novembro de 2001, passou a ocupar o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Seu itinerário profissional consigna ainda o exercício dos cargos de promotor de justiça do Estado do Rio de Janeiro e de curador de fundações no período de 79 a 82, bem como de advogado da Shell Brasil S.A. Petróleo no período de 76 a 78, onde ingressou por meio da aprovação em primeiro lugar em concurso. O excelentíssimo ministro Luiz Fux, ele certamente estará aqui conosco, e eu quero saudá-lo e dizer que essa casa o recebe com toda a vibração de sua alegria e se honra em recebê-lo. Somos uma casa política, expressão da vontade popular exercida no sagrado direito do voto, forjada no debate intenso e diário das questões que angustiam os processos e as contingências inevitáveis da nossa evolução econômica, social e política. Cada um de nós, membros dessa comissão e desse Senado, traz na alma a impressão das ruas, do homem simples do povo, do jovem, da mãe de família, da nossa gente que ama a liberdade, a justiça, a paz e tem horror a todas as formas de tirania que se extravasam sempre na intolerância, na prepotência, na violência e no ódio. O Brasil é pacífico por tradição e convicção, vive em paz com seus vizinhos. Esse traço de pacifismo é parte da identidade nacional e um valor a ser conservado pelo povo brasileiro. País em desenvolvimento, o Brasil ascenderá ao primeiro plano do mundo sem exercer hegemonia ou dominação. O povo brasileiro não deseja exercer mando sobre outros povos, quer que o Brasil se engrandeça sem imperar. Houve por muito tempo quem menosprezasse a nossa tendência quase invariável de buscar para todos os problemas, por mais graves que se configurassem, soluções pacíficas e harmônicas que conciliassem interesses aparentemente contraditórios, mas resultando sempre na afirmação altiva e corajosa de que, acima de tudo, devia ser considerado o bem comum dos brasileiros. Houve sociólogos e políticos que, no caldeirão racial, onde se forma há 5 séculos o homem brasileiro, pensassem ter visto sinais de indolência e conformismo para explicar a nossa aversão a atitudes drásticas e extremas. Mas longe disso, o que ocorre é que o povo brasileiro foi dotado de uma sabedoria peculiar, plasmada no enfrentamento de suas vicissitudes e agonias. Desde o princípio, suportou e se adaptou ao calor dos trópicos, às enxurradas e enchentes. E a golpes de tenacidade e bravura rompeu matas e florestas, escapou de onças e cobras, atravessou rios caudalosos, peregrinou pelo sertão, pela caatinga e pelo Pantanal, com o suor pingando nos olhos, com a febre de 1000 doenças tropicais, em meio a um enxame de insetos e fungos que lhe comiam os dedos dos pés, o branco dos olhos, os vasos linfáticos, para triunfar com o arrojo dos bandeirantes e balizar os limites de uma das maiores geografias do mundo. Foi assim, nessa luta intensa, longa e impiedosa, que essa gente sofrida e valente ergueu o Brasil, terra de bravos, que o são, inclusive, por desprezar atitudes afirmativas e eufóricas daqueles que, alucinados pelo fascínio do poder, se esquecem que o único caminho da glória é se engrandecer servindo o povo. Senhores senadores, faço esse pequeno preâmbulo para dizer que o ministro Luiz Fux é síntese disso tudo. De cada etapa de sua existência se irradia uma lição de fibra e energia que enobrece e dignifica a vida. Do menino pobre do Andaraí, lá nos subúrbios do meu Rio de Janeiro, bom filho, bom irmão, bom amigo, nos vem a doçura da alma carioca. Do jovem estudante e trabalhador, que a caminho do emprego ao lado do pai, Mendel Fux, imigrante romeno, filho de sobreviventes judeus que escaparam da perseguição nazista, aprendia, pelo exemplo, o idealismo e a renúncia, e rasgava as madrugadas debruçado sobre os livros. Dessas imagens nos vem a fé no futuro. Do professor, do procurador, do juiz, do desembargador, do ministro, fica essa devoção cega, esse respeito cego à Constituição. Uma vida tecida no estudo e no trabalho. A extremada dedicação à ciência jurídica e à reverência religiosa aos sagrados direitos do homem, princípios sob os quais ele cunhou para si a legenda bela e estupenda que preserva com a santidade de um dogma: a justiça tem que ser caridosa e a caridade tem que ser justa. Foi assim, trabalhando o dia inteiro, dormindo tarde e acordando cedo, enfrentando desafios e superando obstáculos, que ele cursou o Colégio Pedro II, ingressou na UERJ, Universidade Orgulho da Nossa Terra, sempre estudando e trabalhando para se manter, concluindo cada matéria em primeiro lugar, estagiando na Defensoria Pública, no Ministério Público, se habituando a entender as agruras do povo e a lhe servir com espírito público e humanitário, que o menino, o office boy, trilhou o caminho da honradez e da justiça dos homens de bem. Passou no concurso da magistratura aos 27 anos em primeiro lugar. Foi o mais jovem desembargador e juiz de alçada do Tribunal de Justiça do Rio e o mais jovem ministro do STJ. Foi primeiro colocado, mas sem se afastar dos colegas. Foi o mais jovem, mas sem desprezar os mais velhos. Porque o ministro Fux consegue discernir na sua alma carioca que as eventualidades da vida não são para destruir a essência dos verdadeiros e permanentes valores da humanidade, que é a humildade, a amizade, a solidariedade e a fraternidade, virtudes perpétuas e vitalícias. Membro da magistratura fluminense, por vezes surpreendida e varrida por episódios de lamentável e dolorosa mediocridade, mercê de Deus, ministro Fux jamais caiu nas armadilhas do destino e das ambições para o orgulho do Rio. Profundo conhecedor dos problemas do seu país e dos problemas cada vez mais complexos de nossa atormentada época, situa-se na galeria dos grandes juízes e dos maiores do seu tempo. Curioso, ele não é dado a ler sentenças, nem cultua o direito na sua forma hermética, o que deixa claro a sua aversão à solidão, a viver afastado do povo, a reclusão dos incompreendidos, a se colocar de maneira solitária e superior ao seu semelhante. A quem ele se propõe na carreira de Estado a servir com o bom direito. Preserva o espírito e a sensibilidade e assumiu consigo próprio o difícil compromisso de ser autêntico. Essa fidelidade a si mesmo, essa coerência com seu modo de ser e de agir, fizeram dele um modelo de decência, de singular comportamento, não só moral, como também estético. Recentemente percorreu os corredores dessa casa para, junto conosco, elaborar, aprimorar, ajudar a votar e aprovar o novo Código de Processo Civil, matéria que domina com maestria, da qual foi professor e aluno do seu amigo e mestre Oscar Dias Corrêa. O ministro Fux vai levar para o Supremo Arcópago, que Rui Barbosa exaltou em páginas imortais, e que Pedro Lessa, na sua integridade moral, na pujança de sua cultura, de seu civismo, na fé do seu patriotismo, foi símbolo, uma brisa praiana, cheia de oxigênio revitalizante, de um espírito que detesta o clima de placidez e monotonia dos homens realizados, mas traz o estilo de uma nova magistratura que está cansada de imitar, de copiar. Se não, ouçamo-lo. Até mesmo na hora de votar, tento ser didático. Nunca li um voto. Não leio os meus votos. Explico qual é a ideia que tenho do caso e, eventualmente, só para fechar o raciocínio, leio a síntese do voto. Essa metodologia de ficar lendo, ninguém presta atenção, ninguém aguenta. A pessoa gosta de saber por que foi escolhida, por que foi rejeitada e da forma mais simples do mundo. Hoje, há um movimento muito grande pela simplificação do direito. O direito é muito hermético. As pessoas não entendem. É a mesma coisa. Um médico, se começar a falar de doença com termos médicos, não se entende nada. O que se quer saber é o que se tem. Qual é o problema e qual a solução? Senhoras e senhores senadores, hoje estamos imbuídos de uma grande responsabilidade e é um grave momento ponderar sobre a composição permanente do Supremo Tribunal Federal. Supremo do preclaro ministro Carlos Alberto Direito, também da minha terra. Permitam aqui quebrar o protocolo solene dessa reunião para prestar homenagem a ele que nos deixou e cuja lembrança tão cedo, e cuja lembrança marca a consciência de todos que assistiram sua sabatina e presenciaram aqui suas lágrimas. Extraordinário esse direito. Ocupou o papado da magistratura com a modéstia e a humildade de um franciscano. E foi no Supremo que ele encontrou os portões da eternidade e ocupou seu lugar no panteão da pátria. É para nós um solene dever sabatinar e votar a indicação do ministro Fux para a mais alta corte, que devemos manter fora e acima de todas as paixões do facciosismo partidário e à margem do conflito dos interesses. Esse Supremo Tribunal Federal que devemos colocar acima das deformações ideológicas, pois nele, o supremo guardião do regime, é que todos nós, na hora da tempestade, encontramos a arca dos justos, que nos protege e nos ampara contra o dilúvio da prepotência, da força e da violência. Longe de mim fazer dessa tribuna proscênio de corporativismo ou regionalismo, mas sinto-me no dever de ressaltar os traços característicos de quem se dedicou ao direito com a fé de um enclausurado, sem perder a sensibilidade, seu apego às coisas simples da sua terra, sua carioquice, sua identidade com o povo, o convívio com seus mestres, alunos e amigos. E é nisso que nós, os políticos, precisamos identificar a índole que vinca a sua personalidade e o patriotismo inegociável de quem ama e se devota a servir o bem comum. Não haverá nunca na democracia sem políticos. Somos, por vezes, subestimados, subalternizados, marginalizados e, não raro, ridicularizados. Mas seremos sempre nós, os mediadores entre o arbítrio e a democracia, o liame entre governantes e governados, os patronos dos ideais do povo junto aos poderes da nação, os intérpretes insubstituíveis das aspirações das comunidades mais carentes, perdidas na vastidão do nosso território, diante da imponência dos tribunais da justiça, da administração e do parlamento. É assim que, com a alma política da minha vocação, com o espírito de eleição, o mesmo que sei caracteriza todos nós, que identifico no candidato não só os imprescindíveis méritos morais e intelectuais, mas também as afinidades do instinto brasileiro de ser, que admiro e amo, preocupando-se com as dores do mundo, no desejo de interpretá-las para a redenção de um povo modesto e sábio, amante das virtudes simples, da misericórdia, da liberdade, um povo sempre contra os tiranos, e levando o sentimento do bom e do justo a uma espécie de loucura organizada, explosiva e contagiosa, como revelam os processos de nossa evolução, e que nos momentos mais graves dos conflitos de nossa existência como nação, há de nos guiar para dirimir os enigmas e nos conduzir à perspectiva iluminada e gloriosa do nosso destino. Ninguém suporta aquele magistrado do rigor da letra da lei, que se apega às faltas veniais, descuidos, coisas sem importância, para arquitetar com essas insignificâncias uma sentença dramática, excessiva e injusta. Esse não é o ministro Fux. Parodiando o inesquecível mineiro Carlos Drummond de Andrade, que foi buscar nas paragens do Rio a inspiração de sua obra imortal, ainda que isso significasse viver com o coração estraçalhado de saudades da sua pequena Itabira, quero dizer que há uma estrada ensolarada que começa no Andaraí, que passa pela UERJ no Maracanã e que vai dar no coração do ministro. Por essa estrada passa Berta e passa Moisés, passa Luiz Lukinski, passa Mendel e Luci, passa os professores Simão Benjó, Heleno Fragoso, Barbosa Moreira, Chamum, passa Alexandrina, passa Dora, passa Regina, passam os cinco trovões e os Graces, passa a esperança de quem sempre acreditou, a perseverança de quem sempre lutou, a inspiração dos ideais da sua bandeira, e com certeza passará para sempre também na vitaliciedade do Supremo, às aspirações justas e legítimas do povo brasileiro, que um dia todos nós juramos amar e preservar para sempre. É assim, senhores senadores, que, pedindo a Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, desse homem de família judia, e ao nosso Senhor Jesus Cristo, que abençoe e proteja cada uma das decisões do ministro a favor do Brasil, que peço aos senhores e senhoras senadores, integrantes da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, para que, dispondo dos suficientes elementos, possam deliberar favoravelmente a indicação presidencial do ministro Fux para compor a Suprema Corte. E gostaria também, ao final do meu relatório, de nominar os demais senadores da representação popular do Rio de Janeiro nessa casa, o ministro Dornelles, que se encontra aqui presente, e meu companheiro do PT, para dizer que estamos juntos e unidos nessa indicação. Muito obrigado.